A base era número 3, desativada em 1923, mais precisamente em 31 de dezembro, tem sido, de facto, um aeródromo militar que tem apoiado quer as tropas paraquedistas, quer várias missões internacionais no âmbito NATO e também tem, até à atualidade, servido para treino de forças canadianas, forças austríacas e forças belgas no nosso território. Mas, devido à sua não manutenção e conservação, está com algumas carências, nomeadamente em termos de conservação e manutenção da respectiva pista. Temos uma pista com 2.440 metros de extensão e que necessita de conservação e manutenção, tal e qual como os equipamentos adjacentes. Significa que, tendo uma infraestrutura deste quilate no nosso território, perante o cenário e, nomeadamente, perante as palavras do Sr. Presidente da República, onde diz que temos que utilizar o interior, e perante o programa do Governo, que diz que, de facto, temos que centralizar e temos que utilizar o interior, então, quer por parte da Presidente da República, quer por parte do Governo, de uma vez por todas, seja dado um sinal de abertura para as zonas do interior. Tancos, devido à sua centralidade, devido à sua excelente localização, quer em termos de ferrovia, ou seja, estamos junto à estação ferroviária de entroncamento, o nó central de Portugal, em termos ferroviários, quer pela servidão da A23 e A13, excelentes vias de comunicação. A A23 passa a escassos 100 metros da própria pista de Tancos. Uma vez por todas, o que fazer com esta unidade que todos verificamos, e pessoas atentas, não só todos os autarcas do Médio Tejo, verificam que está numas situações levadas para o abandono, o que é que vamos fazer com esta infraestrutura? Primeira questão, uma das soluções que passava, e dos estudos que apontavam, era com a criação do Portela mais um e a disposição do Montijo, que a base, cerca de 950 militares, nomeadamente altamente qualificados da Força Aérea, fossem descolizados para Tancos. Os estudos dos elementos que temos conhecimento, nomeadamente o município de São Paulo da Araquinha, apontam para, ainda não havendo uma solução final sobre esta temática, apontam para localização para Beja e para Ovar. Se Beja não tem a ver com o interior, ou seja, no fundo também é uma zona de baixa densidade, Ovar está mais que visto objetivamente a uma zona de alta densidade, junto do mar e junto de grandes populações. Então, daí, este caráter imperativo e urgente, feito por unanimidade pelos autarcas dos 13 concelhos, para que o Governo, para que o Presidente da República, olhe de uma vez por todas, e já com o limite é 2023, olhe para o nosso território, veja o que é possível acudir, o que é possível fazer para inverter esta tendência, no fundo, de desertificação do interior. Este é um projeto que queremos e que vamos lutar por ele, seguindo o lema da base era número 3, que era res non verba, ou seja, não palavras mas atos, seguirmos uma vez por todas e termos aqui um discurso consentâneo com aquilo, com a vontade política e também com uma transmissão para o território, nomeadamente de instalação de equipamentos fundamentais para a preservação, para a conservação das pistas e também das pessoas na nossa comunidade.
O que é que sente? Tristeza? Revolta?
Não sinto revolta, não sinto tristeza. Há atitudes que a gente temos que tomar na vida. E, de facto, o discurso político tem que ser consentâneo com o ato. O discurso político é valorizar o interior. Não vale a pena fazer discursos políticos bonitos, inflamados, sentidos. Temos que sentir factos. Eu, que sou um homem do direito, digo que o que é essencial no direito são os factos. Então, passemos do discurso à prática. Façam o facto. Implementem no interior as medidas que querem fazer.